Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 145. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto.
Angélica!
Livi Brandão!
Eliza!
E Lucas De Brito. E aí, Lucas?
And Peggy. Skylar Sisters.
Muito bem, ó. Finalmente realizando o sonho da casa própria, né? Do Hamilton.
Nossa,
próprio,
aleluia!
Aqui no Cinemático.
Porque... Eu sonhei com esse dia várias
absoluto.
Vezes.
Gente, assim, eu estudei 4 anos pra isso.
Toda sua vida culminando nesse momento, né? É isso?
Exatamente.
Porque assim, nós tivemos acesso antecipado, né? Ao Hamilton. Que já está disponível.
Para jornalistas.
Já está disponível desde o dia 3 de julho, né? Que foi lançado na Disney Plus no mundo. E agora estreia no dia 17 de novembro aqui no Brasil. Com a chegada da Disney Plus finalmente no país aqui.
Nossa, pode entrar! Pode entrar!
Né? Então vamos aproveitar para falar de Hamilton, que a gente tá falando desde então, né?
Não, para falar só. Gravando, né?
Falar
porque
gravando,
caso,
é.
Cala a boca.
Exatamente.
Há muito tempo.
Juntamos aqui os Lin-Manuelers para discutir.
Nossa, foi clube oficial. Fundinho Lin-Manuel BR.
Total.
Muito bem, mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br. E gostaria de pedir você, amigo ouvinte, e até lembrar o seu amiguinho ou amiguinha que não escuta o Cinemático, que toda vez que você assistir um filme ou uma série, você pode procurar aí no seu feed do Cinemático, provavelmente a gente já falou sobre, né? E aí você pode assistir ao seu filme e a sua série preferida e depois se juntar ao debate com a gente, né? Sabe o que a gente falou, se a gente gostou, se a gente odiou, se deu nota alta ou nota baixa, porque o Cinemático sai 2 vezes por semana, toda terça e quinta, tá bom?
É mais Cinemático pra você.
Então, podcasts.b9.com.br ou procure por B9 aí, onde quer que você escute podcasts, tá bom?
Isso. E ouça toda a família B9, porque tá dando um trabalho de produzir, se vocês soubessem.
Eu vou me abster de comentários.
Se vocês soubessem como a salsicha é feita.
A quantidade de gravação por dia.
Meu amor, ouve a gente, pelo amor de Deus.
Consuma a família B9, indique pros amigos, pra família, pra avó, manda no grupo de WhatsApp, vai ser só sucesso.
Muito bem. O Amazon Prime Video oferece um catálogo gigante e imperdível para quem é fã de filmes e séries como a gente aqui no Cinemático. Eu tô falando de algumas das produções originais mais quentes do streaming, como The Boys, A Sequência de Borá, Utopia, A Maravilhosa Miss Maisel, Hunters, Contos do Loop, Homecoming, Fleabag, Pequenos Incêndios por Toda Parte, os novos filmes de terror da Blumhouse, enfim, a lista é enorme, várias dessas produções aí a gente já gravou episódio aqui no Cinemático, tá? E além disso, só no Prime Video você pode maratonar sucessos como The Office, Parks and Recreation, Mad Men e The Americans. E para aproveitar tudo isso e muito mais, o Prime Video te dá 30 dias grátis. E como tá na cara que depois desse mês gratuito aí você vai querer continuar, a assinatura custa apenas R$9,90 por mês. Ou seja, mesmo que você já assine outro serviço de streaming, dá para ter Amazon Prime Video sem pesar no seu bolso. E além de todo esse catálogo aí de séries e filmes, membros Prime têm acesso ao Amazon Music e benefícios como frete grátis e rápido em milhares de produtos na Amazon.com.br. Ou seja, você faz uma assinatura e leva muitos benefícios. Assine já e descubra as vantagens de ser Amazon Prime Video. Vamos falar de coisa boa então?
Opa!
Vamos!
Hamilton!
Ladies and gentlemen, welcome to the show.
The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter, daughter
to your union,
revolution,
and the hope that you provide.
This is Hamilton.
Lin-Manuel Miranda, né, que um norte-americano aí de 40 anos, formado em teatro, e ele começou já fazendo um grande sucesso, né, que é o In the Heights, é isso, Lucas? Você que é especialista, você me falou outro dia.
Ai, gente, eu amo In the Heights.
Ama?
Eu amo muito In the Heights, sério, é muito bom, gente. Essa já fica a dica já de uma vez, entendeu?
Fala sobre o quê?
Não, In the Heights, na verdade, é uma história... Diferentemente de Hamilton, In the Heights tem uma storyline de 48 horas só. Tudo acontece em 2 dias, sobre uma comunidade latina, que lá de Nova York, de um lugar que chama Washington Heights, que é onde o Lin cresceu e nasceu. O que acontece é que a história basicamente gira em torno dessa comunidade latina, que são pessoas de baixíssima renda, pessoas que não têm dinheiro. E o que acontece é que na loteria, né, que tá, tem uma loteria, um valor acumulado de $96,000... O personagem do Lin, né, chama Usnavi. Ele tem uma bodega, que é uma loja que vende várias coisas. E aí o que acontece é que alguém, a pessoa que ganhou $96,000, foi vendido o bilhete na bodega dele. Então é da comunidade deles ali. E aí fica nessa questão deles descobrirem. Tem romance, tem, mas é muito sobre essa descoberta de ser latino dentro dos Estados Unidos. Ser um americano, descendente de latino, estando nascido nos Estados Unidos, e se questionando essa latinidade. Então, um musical muito bonito, muito bem escrito. E que demorou, assim como Hamilton, demorou muitos anos pra ser escrito. Mas depois a gente fala mais disso.
E ele já chegou rendendo vários prêmios aí, né? Pro Lin-Manuel. 4 Tony Awards, 1 Grammy.
Nossa, o Lin é o reizinho do rodo no Tony Awards. Toda vez que tem o nome
mas
dele...
Mas, gente, o Lin, ele não era ninguém. Ele não era ninguém em 2008. Tipo, se ele era um menino que cantava música bilíngue. Tipo, todo mundo achava que era só isso. É sério. Tipo,
apenas
tanto que...
um menino bilíngue.
É, eles começaram a fazer muita press, né? E aí, o pessoal começou a amar. E era, tipo, primeiro ano do governo Obama. Então, tipo assim, era, tipo, a galera, assim, latinos, presidente negro. Esse menino aí cantando,
nossa,
aí fazendo rap, porque…
Aquele mundo, lembra?
Tem rap.
Aquele mundo onde a gente caminhava pro futuro… Né? Saudade.
O dólar era baixíssimo. Então, assim, aí foi isso. Aí ele chegou, ó, e ganhou de gente grande, viu? Porque no mesmo ano que In The Heights estava no Tony concorrendo, tinha o musical da Pequena Sereia, que era um musical fracassado, mas tinha um score, né? Que são as músicas muito conhecidas, muito boas, e eles criaram músicas novas pro musical, e o Lin ganhou apenas do Alan Menken. Tipo, olha, nunca tinha feito teatro na vida e ganhou do Alan Menken no Tony.
Peraí, a gente não explicou. Pra quem não sabe, o Tony Awards é o Oscar, como a gente gosta de falar. O Oscar do teatro.
Exatamente.
Né? Então é por isso que é importante. Tony não é um cara. Tony é o nome do...
Porque no cinemático da quinta-feira, já dando viajando no futuro aqui, eu inclusive usei essa expressão para o Spirit Awards, né? Porque ninguém fala só do Spirit Awards. Spirit Awards, o Oscar do cinema independente. Né?
Isso.
Olha
é.
Só,
Spirit
o Oscar,
Awards,
sempre o Oscar.
Hífen, isso. O Oscar do cinema independente.
Eles já escrevem isso no troféuzinho. Bom, no In The Heights
tem
que...
Tem 3 linhas o troféu.
O In The Heights que já virou filme, né? Pelas mãos da Warner. Vai ser lançado em 2021.
Pronto.
Sairia em 2020.
Era pra ter saído já, maldito micróbio.
Micróbio. O nome vai ser Em um Bairro de Nova York. Né? Então, fique de olho aí.
Que bonitinho.
Né? Bonitinho, né?
Eu acho que é legal falar do In The Heights também. É que botou o Lin na mira do mundo todo e começou a amizade dele com o Obama... Que foi uma certa forma de dar um pontapé no Hamilton, né? Que a gente
foi.
Vai contar depois.
Completamente necessário.
A frase, né? Começou a amizade dele com o Obama.
Gente,
o
Obama canta num CD. Num dos CDs de Hamilton, o Obama tem uma citação. Tem lá acreditado, Barack Obama.
E aí, então, logo depois, ele já cria o Hamilton, né? Parece que ele fez assim, né? Eu tô falando... Ah, um dia ele acordou e resolveu, escreveu lá em um fim de semana... Né? Depois a gente vai contar melhor essa história. Mas enfim, o Hamilton, essa aclamação mundial aí, né? Quebrando recordes e corações ao redor do mundo.
É conceito e aclamação.
Recebeu 16. Um novo conceito em musical, né? Recebeu 16 indicações e venceu 11 Tonys. Né? Como a Bia falou, popular passou o rodo.
É o rodo do Tony.
Segundo musical mais premiado da história.
Olha só.
Qual é o primeiro?
Oklahoma.
E com Hamilton foi onde o Lin-Manuel viu a carreira dele deslanchar, porque aí ele começa a fazer filme da Disney, né? Atua em...
Fez Moana.
É, não, putz, trilha de Moana. Incrível, perfeito. Hein? Lá em casa é sucesso. Perfeito.
Ele escreveu os dois juntos, né? Ele escreveu Moana enquanto tava escrevendo Hamilton.
Olha só.
Entendi. Legal. Hoje eu quebrei um copo lavando louça.
E a mulher dele tava grávida. Tudo ao mesmo tempo, tá?
Hoje eu quebrei um copo lavando louça.
É, eu não passei aspirador no final de semana, mas que bom que ele é assim. Eu me sinto normal.
Bem, minha pia, gente, eu pra gravar esse cinemático, minha pia tá com um acumulado de louça.
Eu tô com uma casa no chão. Literalmente.
A gente procrastina vendo Hamilton pela 25ª vez.
É isso que eu ia falar. Ele é mega, ele é ultra produtivo e ele acaba com a minha produtividade.
Exato.
É isso que acontece.
Exatamente.
Ele também esteve no retorno de Mary Poppins aí, né? É outro filme que
eu adoro.
Fã,
eu sei que as pessoas não gostam do sotaque fake dele, mas tudo que envolve Mary Poppins eu gosto muito. Quem assistiu comigo esse filme, inclusive, foi o senhor Pedro Estraza. Ele tava na mesma cabine que eu.
Chorei igual um bebê.
Nossa, mas eu pulava, chorava. É, ele aparecia, Trip a Little Light Fantastic. E eu tipo... Aaah! E aí, eu gostei tanto que eu enchi o saco da Camila, da Disney. Camila, me desculpa. E eu fui assistir de novo numa cabine na Disney, antes da estreia. Porque eu falei, eu preciso ver isso de novo agora. Então eu vou ver de novo agora. Eu sei onde fica,
é,
eu vou mandar meu nome. Se você não me deixar subir, eu vou expor você. E aí fez o que aconteceu.
Muito bem, ó.
Faria a mesma coisa.
E vocês fizeram aqui o lobby pra gente lembrar do Thomas Cale, é isso? Quem que é esse cidadão, vocês que conhecem?
Apenas.
Na verdade, não. O Thomas Cale, ele tava com... No contexto, Thomas Cale tava com muito mais espaço que o próprio Lin-Manuel, né? Que é a pessoa mais importante. Mas o Thomas Cale é a pessoa que dirigiu o espetáculo pra levar... para os cinemas e acabou levando para o Disney Plus, né? É um cara que também vem de teatro, né? Também deve ser amigo de faculdade do Manuel. Também fez In the Heights. Então, ele dirigiu também agora a adaptação do Hamilton para a TV, né?
É, mas assim, uma coisa que é importante é que, por exemplo, eles chamam o Thomas de Tommy, né? O Tommy, ele é o grande responsável pelo Lin ter conseguido escrever. Porque, tipo, o tempo do Lin era um tempo que, pra produzir teatro, demorava muito. Então, por exemplo, ele demorou 2 anos pra escrever mais shots. Então, tipo, o Tommy, que colocou um cronograma, onde ele tinha datas pra entregar músicas, e assim eles conseguiriam montar um espetáculo, de fato.
Gerente de projetos, Camila Maza.
É, a Camila Maza de Hamilton era o Tommy.
Muito bem. Pra quem não sabe, Camila Maza é a gerente de projetos aqui do B9, a mulher que faz com que essa empresa funcione.
E a minha vida também.
É.
Muito bem, ó, o filme, né, é obviamente a versão filmada da peça, né, que foi lançada em 2015, e aí chega no Disney Plus com, depois eu até vou ter falar isso depois na minha crítica ao Hamilton, porque eu vou falar agora já, vai, que é um pouco roubar no jogo, né, eu diria, porque eles usam o melhor do teatro com o melhor do cinema. E aí
que é
joga baixo, não é? Não, acho ótimo.
Que ruim, eles usaram o melhor de vários mundos, porque eles foram espertos.
Isso, não, é
poxa.
Que
poxa.
Não, é óbvio, mas é que você pode... Você assistir no teatro é uma coisa. Você tá lá sentado na sua cadeira, você vai ver aquilo acontecer. O cinema também é outra mídia. Aí eles juntam o melhor de tudo pra te fazer... Te agarrar pelo cangote... E fazer você depois ficar obcecado,
mas
que nem vocês.
Mais. Tá pouco agarrado, né? Está
funcionando. E que isso é super não comum, né? É muito não comum. Porque um espetáculo fazer versão filmada...
É isso que eu queria que o Lu explicasse. Quando saiu Hamilton e eu comecei a ficar que nem uma garota de 12 anos conversando com ele. Tipo, ah, você já viu isso aqui? Eu perguntei pra ele por que isso acontece com todos os musicais. E aí agora o mundo pode ouvir isso dele.
Não, então, porque o que acontece? A Broadway não é só, assim, pra gente que não mora lá, não tem o mesmo peso que tem lá, né? Mas é um mercado de extrema excelência, de muita inclusão. E um mercado que, tipo assim, que literalmente sobrevive de turista e de ingresso. Então, quando geralmente vários espetáculos, eles têm a própria versão gravada. Muitos têm, que chama ProShot. Né? Então, tipo, eles fazem porque é pra documentar. Então, por exemplo, quando o espetáculo vai ser montado em outro país, como vários já foram montados aqui no Brasil, vem o ProShot, as pessoas assistem, geralmente é um ângulo só, uma câmera no centro do teatro que grava tudo, pra você poder ver a hora que entra, a hora que sai. Musicais brasileiros tem, só que não dá pra conseguir isso de maneira legal. E aí o que acontece é que quando você grava isso, você lançar isso é uma decisão que pode afetar diretamente sua bilheteria. E a Hamilton é uma curva, né? Fora da curva. Porque demoram anos e anos e anos para um espetáculo se tornar bilionário. E Hamilton se tornou bilionário. Né? Então, assim, demora muito tempo. E tem espetáculos que nunca conseguem. Então, tem espetáculos que ficam 2 semanas abertas na Broadway, porque sai a review do New York Times, tem que fechar. Porque assim funciona, é diretamente ligado. Então, assim, você lançar uma versão filmada, você afetar diretamente a sua bilheteria. Nem todos os musicais podem arriscar dessa forma. E Hamilton foi um musical que pôde arriscar mais do que isso. Pôde arriscar nesse período também, né? Porque tem um pouco disso. Porque depois que você vende um espetáculo pra... Tem 6 produções de Hamilton ao redor do mundo. Então, tipo, você tem 6 elencos diferentes. Você pode lançar uma versão filmada do elenco original.
E Hamilton virou um fenômeno pop tão grande que quem se apaixona pela história, quem se apaixona pelo musical, se apaixona tanto que vai querer ver isso ao vivo.
Exatamente.
Né? Assistir 3 vezes esse troço só aumentou minha vontade de estar na Broadway um dia, quando essa pandemia maldita passar, e poder ver essa galera fazendo aquilo tudo ao vivo, né? Mas realmente é muito bem filmado, né? Porque até foi filmado em várias sessões, uma com o público, as outras não. Tem uns erros de continuidade que são maravilhosos.
Tem a florzinha, né? No vestido.
A florzinha, o microfone. Isso. Até o erro de continuidade é bem recebido, sabe? É raro hoje em dia a gente ter uns fenômenos assim, né? A gente tá falando de um troço que tá movendo multidões e mexendo com corações há 5 anos sem parar. E o lançamento do especial do Disney Plus só vai aumentar o frenesi, né? Vai perpetuar ainda por mais um tempo.
E fura a bolha, né? Acho que fura a bolha do musical também. Que tem isso. Broadway geralmente é um mercado muito específico. Não é todo mundo que gosta de Broadway. Não, e Hamilton é fora da fórmula. Ao mesmo tempo que ele tem muita fórmula, ele é completamente fora da fórmula.
Então, por isso musical que... não convencional, né? Ele segue a fórmula do musical de ter versos e frases e coisas de se repetir e tudo mais. Ele tem uma estrutura de musical, mas ele se atualiza quando você bota um elenco completamente diverso, quando você coloca música pop, quando você coloca hip hop, quando você coloca rap, quando você coloca jazz, quando você coloca R&B no palco. Né? E são letras que, apesar de contarem muito bem a trajetória do Founding Father americano, né, são letras que se refletem muito o mundo que a gente está vivendo, né? Elas são muito atuais. Então, assim, Hamilton é genial.
É o pai fundador, sem pai, da nota de $10.
Antes da gente chegar nesse ponto, Bia, faz a sinopse aí, por favor.
Opa! A vida de Alexander Hamilton, de sua chegada a Nova York, a sua atuação decisiva na fundação dos Estados Unidos da América.
O cara conseguiu transformar uma história chatíssima, que é
muito
uma
chata.
História da fundação dos Estados Unidos, é um porre, o cara da secretária do Tesouro, quem se importa num troço maravilhoso?
O Chris fala que ele é o fundador do BNDES dos Estados Unidos.
É isso.
O Chris Dias, ele fala isso, e é assim, toda vez que eu vou falar pra alguém, mas o que é esse negócio que você gosta tanto? Eu falo, puta cara, se eu só te falar,
você não vai querer isso, melhor não contar.
Eu falei isso pro meu irmão, eu falei assim, não, então, porque assim, ele cobre cerca de 35 anos, desde a guerra pela independência,
tipo,
até a eleição do Thomas Jefferson. E meu irmão, ele falou assim...
Não, e isso,
você
o maluco
tá louca
teve
que eu vou ver isso?
E o maluco teve ideia de fazer esse musical lendo uma biografia que ele comprou no aeroporto. Ou seja, aqueles livros que tu compra pra passar o tempo num voo, ele tava indo pro México, e eu falei assim, olha, ele tá aqui pra musical. Qual a chance desta merda dar certo?
Nenhuma, tanto que ninguém acreditou nisso.
Teve algum documentário que ele falou assim, não, as palavras pulavam da página. Gente, esse homem é muito abençoado.
Ele lia as cartas, ele fala que ele lia as cartas, porque na biografia do... Que inclusive o livro virou super best-seller, da biografia do Hamilton, reeditado várias vezes. Ele falou que ele lia e aquilo era puro hip-hop. Porque o Alexander Hamilton era um escritor, né? Então, tipo, também, ele escrevia muito. E, na verdade, assim, a história do Alexander Hamilton é literalmente uma história de hip-hop mesmo. Porque ele é de um uma ilha que foi, passou por várias tragédias, e ele escreveu uma carta, e essa carta era tão bem escrita, tão bem formulada, tão bem detalhada, que as pessoas literalmente fizeram uma vaquinha pra ele ir pra Nova York estudar. Tipo, se você sair da tua realidade precária pra uma realidade melhor através da sua escrita, não é hip hop, entendeu? Tipo, ele fala, tipo, pra mim, eu tava lendo Tupac. Ele fala, eu tava lendo Tupac.
Ó, oh, essa versão filmada aí de Hamilton, obviamente tem todo o sucesso da peça, né, que é um caso à parte, mas no, tratada como um filme, é, no Letterboxd tem média de 4.3, no Rotten Tomatoes 98% da crítica aprova versus 90% do público, e no Metacritic é 90 de 100. É, fez tanto sucesso, né, na Disney Plus, que não revela dados de audiência, mas eles já disseram que teve um pico de downloads aí, né? Significou 1 milhão de apps baixados na App Store e Play Store a mais que no fim de semana anterior, é, antes da estreia de Hamilton. Também mexeu com a concorrência, né? Porque a própria Netflix lá, o Reed Hastings, já falou que é, o Hamilton é um fenômeno a ser lidado, né? Por todas as concorrentes aí da Disney Plus.
Perderam essa boquinha aí. É,
perderam. Eu quero imaginar aquela reunião que o cara tá olhando assim na mesa com todo mundo e falou: quem deixou escapar? Eu quero. Foi você, Patrícia? Patrícia, olha pra mim que eu não falo com você, Patrícia. Patrícia tá demitida, eu acho.
Não, eles são tão de olho nesse sucesso aí que a Netflix comprou direito de uma peça, né? Um mês depois, que é o musical da Diana aí. Eles vão tentar.
Legal, Netflix,
bacana. Você compra o Book of Mormon, né? Você, pra fazer frente ao Hamilton, você compra o Book of Mormon, né?
Até porque a Diana nem estreou na Broadway. Nem estreou, e a Netflix comprou. Eu tô bem assustado.
Aposta total, né?
Mas isso é incrível. A gente tá falando de um musical sobre um bastardo órfão, filho de uma puta escocês, né? E um escocês.
É tão bom em português ouvir isso em português.
É bacana, né? Vamos falar, filho de uma puta. O furacão destrói a vida dele em Porto Rico, a mãe dele morre, ele vai morrer com o primo comete suicídio, ele consegue convencer um bando de velho branco a pagar pelos estudos dele, ele vai pros Estados Unidos e revoluciona a história americana. De um jeito chato que é transformado numa coisa maravilhosa no mundo.
Muito bem.
Opa, opa, opa. Vamos parar aí rapidinho. Fala, rapaziada. Aqui quem fala é Pedro Estraza. Eu não estou no episódio momento, mas eu tô precisando interromper a discussão maravilhosa que Carlos Merigo, Liv Brandão, Beatriz Fiorotto e Lucas De Brito estão tendo sobre Hamilton, porque nós temos acontecimentos de última hora envolvendo o filme, né? A gravação deste episódio aconteceu um dia antes do lançamento oficial da Disney Plus no Brasil, que aconteceu neste dia da publicação deste programa, né? Dia 17 de novembro de 2020. E aconteceu uma leve polêmica com a disponibilidade do filme aqui no Brasil. O filme está disponível no conteúdo da Disney Plus para a América Latina, mas não com localização para o português, né? Tanto na questão da dublagem em português, como da própria legenda em português, né? O filme está, pelo menos até a publicação deste programa, o filme está disponível apenas com o áudio original em inglês, áudio original em inglês com áudio descrição e a legenda em closed caption em inglês, ou seja, uma legenda oculta que acompanha o que está sendo falado. A questão é que isso não é acidental. A Disney, procurada pelo site Filmelier, já declarou que o filme não terá localização em português por decisão criativa, né? E isso não inclui apenas o Brasil. Toda a América Latina não vai ter acesso a uma versão localizada para as suas respectivas línguas por uma questão de decisão criativa. Se isso vai aguentar ou não, a gente não sabe, porque já está tendo muitas críticas ao conteúdo e ao Disney Plus neste lançamento por conta desta questão. Mas é ver pra crer. Toca daí, Merigo.
Então vamos lá.
Vamos falar um pouquinho de Hamilton que a gente não falou ainda.
Isso, exatamente. Quem quer começar aí contando seu histórico com o Hamilton, o que que acha?
Eu vou começar porque eu acompanhei todo o lançamento do Hamilton quando eu ainda era repórter do Globo e a gente assinava o New York Times para poder republicar as matérias, né? Então eu acompanhei de perto o frenesi, o lançamento, a repercussão, os prêmios, né? E eu sempre fiquei muito curiosa e justamente eu só tinha visto algo parecido em todos esses anos de jornalismo cultural com o Book of Mormon, né? Porque eles são parecidos no sentido de serem totalmente transgressores ao formato de musical, né? É a história americana revisitada com um elenco completamente diverso. É um troço que você não vê normalmente, né? E eu fiquei segurando, eu não queria ouvir a trilha. A trilha eu acho que saiu no Spotify em 2016 ou 2017, isso. Se eu não me engano, acho que foi 2016. Eu não quis ouvir a trilha, que eu falei, não, vou esperar pra ver.
Eu quis ouvir. Eu ouvi e não gostei.
Ah,
falei,
não, exato.
Eu não gostei.
Porque, na verdade, era, não, a minha história é mais ou menos.
Isso que a Liv contou. Eu ouvi falar, meu Deus, ingressos caríssimos, as pessoas estão pagando, estão vendendo as casas, estão fazendo tudo pra ir assistir. Falei, deixa eu ouvir, vai, tá aqui disponível. Aí escutei ali duas vezes e falei, não gostei.
Nossa, mas eu acho tão pop, tão bom enquanto música,
sério?
Né? Eu acho que te entrega justamente essa junção do rap, do jazz, do hip hop. Te entrega uma música tão além do musical que tomei surpresa.
É, não gostei.
Mas o que aconteceu? Quando lançou lá fora em julho, eu falei, gente, você vai me desculpar, mas eu vou assinar Disney Plus mesmo. Eu aluguei na locadora sueca.
Não, você
tá
teve
bom,
acesso.
É.
Olivia, você é jornalista.
Eu aluguei pra ver em julho na locadora sueca.
Olivia, você é uma jornalista respeitada mundialmente. Como assim? Você teve acesso?
Cara, eu precisava
antecipado.
Acompanhar o fenômeno, gente. E eu aluguei na locadora sueca. Eu precisava acompanhar o fenômeno, gente. Eu tinha que saber o que tava acontecendo.
É justamente porque ela é jornalista.
Desculpa, mãe, eu não faço isso sempre não, tá? Mas enfim, eu aluguei na locadora sueca em julho e o troço bateu em mim, que eu tô ouvindo desde então, eu ouço todo dia. A minha cachorra farofa não aguenta mais. Os vizinhos já
falam,
pelo amor de Deus. Não, a galera já fala, Alexander Hamilton, ela já reage, sabe? Ela faz igual o Chipmunk, o Dramatic Chipmunk, ela faz igualzinho, ela já reage.
Eu amei muito isso.
Os vizinhos devem estar desesperados, porque não aguentam mais, eles estão ouvindo o Hamilton por osmose, ainda mais no meio dessa pandemia. Hamilton foi a tábua de salvação, foi a porta em que eu, Rose Dawson, precisei subir e me agarrar durante essa pandemia, sabe? E é muito bonito ver, acompanhar, e aí eu fiquei catando tudo que eu podia ver no YouTube, todas as resenhas, todas as análises. Fui ouvir o Song Exploder. 15
fatos que você perdeu, hein, Hamilton?
Exatamente, eu fiz umas 3 vezes. Todos os podcasts que eles participaram, o Song Exploder da Netflix, sobre a gravação de My Shot, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, fiquei toda arrepiada. Eu comecei a procurar e ler, ficar louca e, sei lá, ver todos os vídeos do Lin-Manuel Miranda com Jonathan Groff,
que
é a melhor amizade de todos.
O Song Exploder não é de My Shot, infelizmente. Eu esperava que fosse.
Não é de My Shot?
Não, é da...
de Wait For It.
Isso, é.
Wait For It. Desculpa. Mas assim, eu fui procurar tudo, porque isso, Hamilton é muito mais que um produto só, né? Realmente é um fenômeno pop que se desdobra em várias coisas, né? Logo que lançou, eles liberaram a galera de fazer festa sing-along. Mas foi um grande fenômeno que, assim, se desdobra para muito além de Hamilton, né? Tanto que várias frases, vários versos, várias criações do Lin-Manuel, este homem abençoado, por quem sou completamente apaixonada, viraram frases de protestos, durante os protestos antirracistas pelo George Floyd e antes disso, né? Porque é um troço muito grande. E é esse tipo de fenômeno que deixa o meu coraçãozinho tarado por cultura pop, assim, nervoso, quentinho, faz bater mais forte, sabe? Então, Hamilton foi, assim, o antídoto que eu precisava pra essa pandemia.
Sim. Eu queria... Deixa eu só falar antes aqui, porque eu sei que Lucas, Bia, Liv, vocês dominam o tema, mas eu queria...
Imagina, que
contar
isso.
Sobre
desculpa,
essa...
a gente joga.
Sobre essa experiência aí que eu tive também de ouvir muito falar, aí fui ouvir a trilha, tá bom, mas não... Porque eu pensei assim, vou dar play nessa trilha, ela vai me conectar na hora e eu vou enlouquecer. Não, isso não aconteceu. E aí eu larguei de mão. Aí quando estreou na Disney Plus, também assim como o Liv, tive acesso antecipado e assisti... E, cara, aí o negócio é a mágica diante dos seus olhos, né? Você faz um plim, você começa a enxergar. Falou, caramba, então é isso, é isso. Eu tava assistindo junto com a Ju, ela começou assistindo também meio assim, sabe? Ah, tá bom, vai, vamos ver, isso
que
aí
que é.
É
isso, né?
Terminou, tava...
Aí você começou a assistir mexendo no celular, né?
É isso,
né?
Total.
Aí, de repente,
ah,
completamente.
Isso, é isso. Aí...
mas aí começa mais shot,
isso,
né?
Não, aí, cara...
Começa mais shot, aí
é isso. Aí você, o mundo se abre diante dos seus olhos e a gente... A gente passou os meses, então, até agora, ouvindo toda hora, comentando. comentando, assistindo esses vídeos no YouTube. Aí o Lin-Manuel aparece em qualquer coisa. Ah lá, ele tá lá, olha lá o Lin-Manuel. Outro dia eu assisti o documentário do Walter Mercado.
Documentário do Walter Mercado.
Aí ele aparece. Cara, eu chamei a Gil. Vem ver, olha aqui, ó. Pra
te assistir. A família inteira.
Vem ver o Lin.
Nem parece que existe o... Não existe o botão pausa. Fica, vai ver, vem assistir. Isso. Ele tá lá. Ele tá lindo.
Aí...
Nossa, tem que ver. Ele cortou o cabelo, lindo. Você percebeu?
Só, a Lívia quer falar uma coisa, só antes dela falar. Acho que a situação que mais representa a minha obsessão aí com o Hamilton é que outro dia eu fiz a besteira de ir no supermercado e tava ouvindo, botei no fone de ouvido. E, cara, eu tive que parar e ir embora, porque senão eu ia começar a cantar em voz alta, sabe, né? George Washington is going home. Entendeu?
You and I.
Isso, é.
Exato.
Eu não tenho a menor vergonha, por mim tudo bem. Mas o que eu ia te perguntar, na verdade, Merigo, é que se depois que bateu, né, que a droga
sim.
fez efeito na sua corrente sanguínea, uhum. se você for ouvir todos os desdobramentos da trilha, né, o mixtape, né, que tem... A mixtape tem The Roots, tem a Sia, tem a Regina Spektor, bem fofo, sabe?
Tem o Barack Obama.
Sim.
E o Tim Drops, Spectre. Né?
Que são essa série de outtakes, remix, single. Você foi ouvir e ficou apaixonado, né?
Sim, ouvi tudo, assim, e fiquei obcecado por ver... Cara, durante que eu ia assistir, uma música conecta com a outra, ele usou um pedaço daquela aqui, meu Deus do céu, preciso saber mais, me conta como você fez esse negócio, sabe? Então, por isso que até quando assisti, saiu o Song Exploder lá na Netflix, por trás dessa música, como que é? Por trás
daquele som.
Daquele som, é. Eu fiquei decepcionado que não era mais Shot ou alguma outra que eu gosto mais. Até hoje em dia é difícil escolher qual a música preferida. Eu acho que mais Shot ainda é aquele estouro, né? Imagina assistindo aquilo no teatro. Eu ficava pensando isso enquanto eu via. Falei, imagina você ver isso no teatro pela primeira vez. Você não sabe o que é, você sentou lá. O cara canta isso na sua frente e fala, caraca, o que aconteceu, sabe? O cara é como se tivesse inventado a roda ou descobriu o fogo. Não é a sensação que eu tive quando ele cantava isso.
É essa sensação mesmo.
Enfim, é isso.
Deve ser uma coisa de comunhão mesmo, um troço do tipo, cara, tô diante da história.
Isso,
né?
É. Uma história americana. Uma coisa é você assistir no sofá de casa, depois que você já sabe todo o fenômeno que foi, então você já chega meio, né? Vamos ver, está na sua casa. Agora, no teatro, você nunca viu, você não teve ainda a repercussão que ia ter depois. E você tá lá, aquela experiência coletiva, cara, deve ser um soco na cara.
Os early watchers de Hamilton,
sim.
Bastante, assim. E é isso, assim, Hamilton é muito longo, como um musical, né? Musicais são longos, tem 2 horas
e nem é tão longo assim.
É quase 3.
Nem é tão longo assim.
Não, mas depois que você começa a ver, você fica assim, ainda bem que tem mais 1h50 aqui, senão...
Exato, vale cada segundo. E como um bom musical tem, é dividido em 2 atos, né? É mais de 1 ato, ele tem uma pausa. Dá até pra você ver em 2, se você tiver sem tempo,
não,
sabe?
Não,
vem
faz duas,
assim,
não.
Total.
Tem que ver tudo.
Porra, total. Galera perde tempo com umas séries muito mais merda.
Opa.
É.
Sim, sim.
Ô, Lu, conta a tua história com Hamilton.
Isso, conta aí, Lucas.
Gente, a minha história, né? É uma grande loucura. Ela começa em 2017. Eu tenho uma amiga, eu moro com uma amiga atualmente, agora a gente não vai morar mais junto, mas eu moro com ela atualmente, o nome dela é Natália.
Por mais
e ela
três
me
dias.
Falou disso. por mais três. E ela me falou disso há muito tempo. Tipo, quando saiu o álbum, ela falou: olha esse musical aqui. E assim, eu sou fã de musical. Tipo, se você colocar Fantasma da Ópera, eu amo Fantasma, eu choro com Fantasma da Ópera. Trabalhei na produção do Fantasma da Ópera no Brasil. Então, tipo assim, o Wicked, nossa, chique. Meu tudo.
Estudado.
Então, assim, eu gosto de musical, orquestrão. Geralmente, né, tipo, uma coisa bem, assim, caricata, eu gosto mesmo. E aí, ela me falou disso, eu falei, ah, tá bom, vou ouvir. Aí, beleza, dei play. Aí eu falei, ai, não. Esse negócio não tá parecendo musical.
É verdade.
Porque eu gosto de musical. Eu gosto de ouvir uma nota bem alta no início, uma orquestra. Um negócio, tipo, Hamilton é completamente subversivo. Porque você não tem instrumento de sopro, que é muito característico em musical. Então você não ouve um trompete, você não ouve um trombone. Eu falei, o que que é isso?
Tá errado.
Eu falei, o que que é isso? Como que isso é Broadway?
Arrume
um
trombone e venha falar comigo depois. Com licença.
E eu geralmente sou assim, as pessoas me falam, ouve. Eu falo, ah, jura, amor? Não, acho que não, hein? Aí não, aí passa um tempo, aí depois eu ouço, e aí o que acontece aqui? Teve um dia que eu parei de fato e falei, não, vamos lá, eu já sei que é um fenômeno, vamos dar play e vamos sentir. Eu tirei todas as coisas e falei, vamos sentir, não conhecia nada do Lin, não fazia ideia do que era In The Heights, não sabia nada, aí vamos ouvir. Aí eu ouvi, aí comecei e falei, tá, ok, liricamente é bastante interessante. Aí tá, beleza. Aí veio mais shot, eu falei, bom... É porque existe um termo no teatro musical que chama The I Want Song. É quando o protagonista canta uma música sobre o que ele procura. Porque musicais são sobre isso. Um protagonista em busca de algo. A jornada do herói. Né? Então, tipo, My Shot é The I Want Song do Hamilton. Falei, nossa, uau! Não é a minha música preferida nem de longe. Aí o que acontece? Chegou em The Skylar Sisters. Eu falei, agora eu entendi. Agora vai ser assim, então. Tá, então vai ser assim. Aí você assim. Aí depois você vê um wafer. Não, então não é assim. Aí você fica, não é assim.
É tá, isso então, aí, é isso tá. Aí.
Não tô entendendo. Aí eu falei, não tô entendendo, tá alguma coisa muito estranha. Mas isso é muito bom. Aí você vai ouvindo. Aí fui pesquisar mais. Eu falei, bom, cara, o cara criou uma parada muito genial. E aí, daquela maneira, né, daquela maneira que a gente tem acesso antes, né, tive acesso a algo, há uns anos atrás. E aí eu assisti. Eu falei, tá. Aí eu gosto de ver musical no palco, né? Então, tipo, tem que ver como é que funciona no palco. Como é que entra, como é que sai. Eu achei muito estranho. Depois que eu vi o espetáculo, eu falei, cara, não, isso de fato é muito bom. Eu achei The Scarlet Sisters, assim, tipo, pra mim foi, de fato, a música. Que eu falei, não, essa música, ela é a música pra mim. Porque ainda é minha música, tipo, a música que eu mais ouço. É a música que, tipo, eu posso estar muito triste. Eu coloco na música, eu falo, cara, essa música, ela é liricamente bem construída. Ela apresenta a personalidade, ela é musical mesmo. Tipo, ela apresenta a personalidade de cada uma delas. Você claramente interpreta quem é a irmã líder. Você diz que elas são ricas. Você conta uma história. Aí tem o que as pessoas acham delas, quem elas realmente são e o sentimento de revolução que elas representam. Cara, pra mim, assim, eu falei, não, isso é teatro puro. Quando eu vi desse cara, eu falei, não, isso é teatro puro. Quem escreveu isso? Aí eu falei, quem escreveu isso? Aí eu fui atrás. Ah, tá, então foi uma pessoa que escreveu cada vírgula, uma pessoa só. Escreveu cada vírgula de 46 músicas. Eu falei assim, cara, esse cara é doente. E aí você vai ver que, tipo, ele é literalmente a pessoa mais doce do mundo.
Ele é.
Qualquer entrevista dele, você fala, gente, e é isso. E aí depois eu fiquei viciado.
O Lin-Manuel é aquele boy next door, né, que chega de mansinho, sei lá, você vai pedir uma xícara de açúcar e em 2 meses você tá completamente apaixonada, largando mulher, filho, cachorro pra trás, querendo casar. Porque ele tem esse poder, né? E você olha pra ele e fala assim, mas ele abre a boca e começa a falar, você fala, ok, eu quero... Sei lá, no mínimo ser amiga dele, sabe? No máximo,
no mínimo,
de casa.
No mínimo.
Mas no mínimo, eu quero ser amiga dele. Eu achei engraçado você falar isso, Lu, porque eu tenho uma ligação muito forte com o musical, que é meu sonho de vida, né? Não era pra ser jornalista, né? Meu sonho era ser atriz musical. Mas eu gosto, óbvio que eu gosto dos tradicionais também, mas eu tendo a gostar dos mais doidões, né? Eu fui pra Broadway e eu fui ver o Rock of Ages. Eu tava no West End, eu vi o musical dos Kinks. É, eu amo o Book of Mormon, então eu gosto desse tipo de música. Esse é o tipo de musical que faz meu coração bater um pouco mais...
Subversivo, né? São coisas subversivas.
Faz meu coração bater um pouco mais forte. Então, quando eu assisti, eu falei, cara, era isso que eu tava precisando, sabe? Pra passar esse
não,
momento.
Uma outra coisa que eu acho que é interessante de falar também, que é muito difícil você conseguir traduzir uma sensação teatral num CD. Né? Então, tipo, que eu ouvi o CD. E aí, quando chegou no Satisfied, que tem o Rewind, eu falei, não, pera, não. Não, se funciona no MP3...
É lindo que ela faz isso, né? Ela voltando... Essa música, ela volta toda a história do Hamilton com a irmã dela, né? Com a Eliza. Ela volta todo aquele momento pra contar o ponto de vista. Tem diferença de POV.
Não, e aí, o que acontece? Isso é mérito do Tommy, do diretor. Que, tipo, que fez isso ser possível. Porque, assim, Hamilton é um espetáculo que tem poucas coisas de cenografia, poucas trocas de figurino. É um musical que se sustenta na letra.
É verdade.
Que se sustenta na história. Você não vai ver cenário entrando e saindo.
As coreografias são simples, mas são muito eficazes.
Não, e cenário, humildão, né? É super humildão.
É, o povo adora ficar levantando o banco.
É.
Roda o banco, levanta o banco, tira o banco, joga o banco.
É, mas isso daí é super tranquilo, isso é super simples, né?
Mas é extremamente conceitual, né? Tipo, um
é que
musical
eu amo essa...
se sustentar.
Essa rodação de banco, pega o banco, joga o banco, tira o banco, pega a cadeira, joga a cadeira, roda a cadeira. Eu gosto
Nossa.
Muito disso, porque aqui em casa eu não posso ver um banco.
Ô Bia,
in the eye of the hurricane.
Antes da gente continuar, você quer contar a sua...
Óbvio. É, ao contrário de Doutor Alive e Doutor Lucas, doutores PhDs em musical, eu sou uma mina bem basiquinha, né? Então, assim, ai, musical favorito. Gente, eu acho que é assim, Noviça Rebelde, entendeu? Eu era
que é
essa
um
pessoa.
Excelente musical.
Que assim, eu assisti um monte de coisa da Julie Andrews quando eu era criança. É, minha mãe gostava
educação
muito.
Educação correta.
É, bem educação criada. Correta.
Meu filho vai ser a mesma coisa.
Meu filho vai ser, né? Ao contrário do meu filho não vai ser, meu filho vai ser. É, eu via muito, eu vi Cantando na Chuva, eu vi coisas bem antigas e eu gostava disso. Aí depois de um tempo veio o Hairspray do John Travolta e tal, eu gostei muito também, eu gosto muito. E assim, era isso. Eu fui ver My Fair Lady uma vez no Teatro Renault há muitos anos, com o Daniel Boaventura.
Amiga, difícil, hein? Nossa, My Fair Lady é difícil, hein?
Mas caralho, é que eu fui com a família da minha melhor amiga. É, todos eles compraram o ingresso e tipo, ai, vamos com a gente. Ok, a gente vai. E aí, tá bom. Eu não tinha senso crítico o suficiente pra falar, puta, meio... Puta, o nome já é meio...
Uma gritaria, falou gritaria.
É um berreiro. Aí tá bom, eu sabia de Hamilton, eu sabia que era um musical famoso, eu sabia que era um musical... É, que tinha quebrado recordes, eu sabia tudo isso. Mas, assim como a Lívia, eu não quis ouvir antes. Porque eu falei, ah, meu, não há nada a ver, ouvir sem a cena.
É.
Vai ser chato e, de fato, eu não escutei. Aí, e assim, eu e o Caio aqui em casa, a gente ficava meio puta. Tinha que arrumar um jeito da gente ver Hamilton, né? Ninguém gravou isso ainda, gente? Como é que pode? 300 anos já em cartaz, fazendo sucesso, lambendo prêmio? Como é que ninguém pegou isso ainda? Mas a gente nunca se esforçou, era tipo no Google assim, Hamilton assistir online. Hamilton link mega é. Upload.
A Disney pagou.
O nome do arquivo é Bastardinho Revolucionário.
É, mas isso é verdade, tá?
É verdade, só falando sério.
Eu sei.
É.
Oh, eu sei no X-Video. É sério, alguém subiu pro X-Video como Bastardinho Revolucionário, é sério.
Caramba.
Sensa, é Bastardinho Existe. Revolucionário fode Inglaterra, né?
É, tipo... é isso que eu tô fode o rei. É isso que eu tô falando. É um fenômeno pop.
Aí, beleza. E aí, nunca mais. Aí eu sempre ficava assim, pô, amor, tem que ver isso aí, né? Mas ficava só na minha cabeça assim, pô, tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. E aí veio, né, pro Disney Plus.
Aí a Disney foi lá, pagou $75 milhões pelo direito de.
Isso.
Apenas. De coisa boa. Coisa boa.
Aí
pouca,
a Disney fez
básica.
Esse favor.
Eu vou fazer valer, tá, gente? Eu vou assistir 87 vezes no Disney Plus. Pode ficar
Não tem problema. Eu faço. Eu faço isso. Não tem problema. Eu pago aquelas. Mas o. Aí quando veio pro meu coração, assim, direto, baixou. Não sei o que aconteceu. Foi bem engraçado. Apareceu na minha TV o Hamilton. É, não sei se foi alguma coisa
foi
porque
liberado,
a gente aqui
né?
é jornalista.
Um
foi liberado
específico.
Pra mim. É. E aí, quando a gente colocou pra assistir, a gente colocou aqui em casa pra assistir jantando, né? Não, vamos pôr o Hamilton aí, velho. É musical, é leve.
Foda-se, como um arroz aí, vambora.
Não, eu larguei o prato no meio, porque eu não percebi, porque é muito rápido. E eu larguei o prato no meio pra ler a legenda e acompanhar o que eles falavam, porque ele começa muito rápido. E aí começou a... É tipo... Armageddon's College, Ship to King's College, a Pirate Ship of... Onde que...
Universidade de
Não.
quem?
Então, pera. Então ele já é mais velho. É isso? Você entendeu? Ele é mais velho já. Tá, então vamos ver, então. E aí você vai e fala assim, caraca, eles ganharam a guerra. Gente, isso não é spoiler, tá? Isso é a história dos Estados Unidos. Estados Unidos ganha a guerra e fica ainda...
Se você não sabe, você hoje, tá fazendo né? muito bem de não saber.
Esse programa de hoje não tem spoiler, né?
A gente acabou de ver a eleição americana, ou seja, isso. Estados Unidos se tornaram um país independente.
Isso, parece que deu certo mesmo. Então,
era
na hora que eles
música,
ganham...
Na verdade, foi numa música chamada Yorktown. Depois, né? Isso. Dá uma olhada nessa música.
Aí, beleza. Tá, né? Porra, eles ganharam a guerra. We won. Aí eu... Legal. Pô, deve estar acabando, né? Aí, tipo, não foi nem um terço. Aí eu... Ah, isso vai ser cumprido.
Aí veio
o
non-stop.
Ai, a gente vai...
Inclusive, essa inversão de expectativa é do caralho.
É, exatamente. É. Porque na hora que acaba e eles ganham a guerra... Eu falei, não, então é isso, era isso, essa é a história do Hamilton, mas aí eu lembrei,
mas
não,
é um
pera.
Final de primeiro ato excelente, é uma construção, a música é uma música de final de primeiro ato.
Ah, eu fiquei
e
olhando.
E ele faz essa subversão.
E realmente, é a jornada do herói, e a missão dele na vida não era só a guerra, não acabava ali, né?
Isso. Aí eu olhei e falei, nossa, a gente vai mais longe. E o quão mais longe a gente vai? Tipo 20 anos mais longe. Então, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei calada. Eu só assistia calada e com o olho arregalado. Aí quando acabou, a gente... Bom, 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 muito bom.
A cena final.
Aí a gente começou a ouvir, e aí é que a coisa entrou. Quando você termina e você fala assim, não, o espetáculo é muito bom, nossa, eles são revolucionários, nossa, o elenco diverso, nossa, a mistura de coisas. Não, beleza, vamos seguir com a sua vida. Você não vai seguir com a sua vida. Porque aí eu comecei a ouvir a trilha, e aí eu falei assim, cara, mas essa música é muito boa, né? Nossa, você já ouviu essa música de novo?
Ela nas letras.
É, ela é muito boa.
Você começa a pegar nuances de coisas que você não pegou na primeira vez e você fala, porra, não presta atenção nisso, vou ter que ver essa parte de novo.
Então.
Você olha de novo e você fala, caralho! É um troço que você faz você querer ver os detalhes, faz você querer largar o celular.
É, exatamente. As músicas são muito boas. Eu vou ver de novo, porque eu não prestei atenção nisso. Aí, de novo, eu vou ver de novo. Enfim, eu cheguei num ponto em que eu não consigo, eu não tenho o que falar, eu não tenho como me justificar. Eu cheguei num ponto que as pessoas falam assim, o que, que você tá ouvindo? Eu prefiro mentir. Eu prefiro falar, pô, tô ouvindo aqui um Childish Gambino, muito bom, aí eu troco rapidinho.
Assim, negócio aqui, eu tô ouvindo um negócio aqui. Fica tranquilo.
Não, às vezes eu falo, cara, tô ouvindo Hamilton de novo, chega, sabe? Não, e é isso, assim, e às vezes quando eu fico, sei lá, 3 dias sem ouvir, eu falo, cara, tô muito tempo sem ouvir, vou ouvir de novo. É um troço que é realmente...
Vai que eu esqueço.
Eu gosto muito de ficar sem ouvir. Eu gosto muito de ficar sem ouvir. Aí hoje, como a gente ia gravar, eu dei play. Gente, é um negócio que sobe, assim. É um
então,
negócio.
E
é
aí,
surreal.
Assim que eu assisti, eu entrei de férias por 15 dias.
Puta, só fez isso na sua vida.
E aí eu passava todo o meu tempo vendo tutoriais de como cantar as partes rápidas de Guns N' Chips, de Washington by Your Side. E aí, I'm in the cabinet, I'm Washington, this is gonna listen to discipline, this is the difference, this kid is out.
This is out.
E aí, é tipo, eu fiquei insuportável, eu virei a insuportável da casa. O Caio evita falar comigo aquelas... Mas ele fica, tipo, às vezes eu queria ver outra coisa, sabe, amor? Eu fico, que
mas
legal.
Aí você vira pra ele e fala, mas é claro que a gente pode ver outra coisa. A gente pode ver o documentário da PBS que chama Hamilton's America.
Isso.
Gente pode ver o documentário do pai do Lin-Manuel Miranda. A gente pode ver Mary Poppins.
Vendo as coaches de canto no TikTok ensinando como você relaxa a sua voz pra fazer o alcance da Mariah Reynolds. If you pay, you can stay. E aí eu fico em casa sozinha. E é isso. E essa é a minha vida desde 3 de julho. Obrigada, Disney. Obrigada, Lin. Eu serei sua cachorrinha para sempre.
Eu queria citar alguns pontos que são até algumas críticas, né, em relação à história em si, né, de Hamilton. E até que tem a ver um pouco com o sucesso da peça e da história. Né? Porque, obviamente, que... as composições, as letras do Lin-Manuel Miranda, elas falam ali, tocam nessa subversão política, digamos assim, mas ele nunca mergulha, né, diretamente nisso. Ele dá uma... em algumas coisas...
É porque ele não precisa fazer isso ali, eu acho.
É, ele dá uma higienizada e fabrica aí uma narrativa histórica. E até uma das críticas que tem é que ele minimaliza a brutalidade dessa verdadeira história de origem, que muitas pessoas ali eram pessoas horríveis, né? E tem gente que fala que...
Escravocratas.
É, exato, escravocratas. Tem gente que fala que...
Principalmente Thomas Jefferson.
Ele faz uma geografia do Hamilton e não passa por um lado mais polêmico, digamos assim, né?
Eu acho assim, é um musical, não é um documentário.
Não, e mais do que isso, né? Mais do que um musical, é uma peça de teatro, é outro texto.
Sim.
Então, tipo assim, a gente precisa entender a função histórica que assumiu, mas o espetáculo não veio pra recontar história nenhuma. A história, diferentemente da gente, brasileiro, que não conhece a história que tá sendo contada em Hamilton é contada nas escolas. Então, tipo assim, não é o Lin querendo contar outra, tipo, dizer que a história que é contada para as pessoas tecnicamente é errada. É ele criando uma história ficcional, interpretando esse cara como dando nuances ficcionais para ele e para todos os outros, né, através de cartas que ele leu e etc. Mas assim, ele teve um consultor histórico desde o início e ele disse que não faria nenhuma grande mudança, a não ser que fosse extremamente necessário para a história.
Uhum.
Quando você tem, por exemplo, assim, você tem um Thomas Jefferson, tem o David Diggs, que era literalmente um cara que nunca fez musical, que nunca pisou num palco de musical na vida. Você encontra seu amigo parceiro, você chama ele para audicionar para um papel, ele vai lá, faz, ouve a ideia, acha horrível, vai lá, faz na brincadeira, na zoeira, tá tudo certo e ganha um Tony. Fazendo um cara que foi escravocrata e que todo mundo sabe que o Thomas Jefferson, tanto que no Hamilton eles falam, we don't pay for labor, Entendeu? Tá lá, Karine. Tá lá.
Não, ele
entendeu?
Tem a Sally. A Sally que era a escrava da casa dele. Ele fala toda... quando ele chega, né? Thomas Jefferson's coming home. Ele vem na escada de cima e embaixo tá todo o elenco de apoio trabalhando no chão. Enquanto ele fala sobre as belezas, eu não acredito que está tudo bem. E aí no chão tá todo mundo trabalhando.
Não, e mais do que isso. Ah, porque não tem uma música, não tem um solo que as pessoas falam de escravidão. Welcome to Broadway. Isso é literalmente musical, é literalmente isso.
Pô, e é uma galera que, pô, é isso. O David Diggs.
Eles fazem algumas indicações. Então tem isso que ele fala: I can't believe that we are free, enquanto as pessoas trabalham no chão. Tem a Sally, que é a escrava da casa do Thomas Jefferson, que as pessoas... eu só conheci sabendo mais sobre Hamilton, não conhecia a história dela. Tem na batalha de rap, ele fala, tipo... Ah, mas todas as nossas contas estão pagas, então não vem aqui de invejinha, não. Ele fala, que conta paga o caralho? Você usa trabalho escravo? A gente sabe quem é que tá trabalhando aí, fica na tua.
Não com essas palavras. E aí as pessoas criticam porque não são essas palavras. Tipo, isso. Você não paga por trabalho. Só que, tipo assim... O que é não pagar por trabalho? É escravizar pessoas. Então, tipo assim, não tá literal. Ah, parabéns, amor. Interpretação.
Então, é muito difícil. Bala. E assim, eu, do alto da minha torre de marfim do privilégio, menina, branca, que nunca passou por grandes dificuldades na vida que sejam comparáveis ao que vive uma pessoa negra, eu sempre tenho medo... de defender uma sutileza quando, na verdade, ela sim poderia ser maior e eu é que sou branca e não percebo isso. Mas quanto mais eu vejo essas pessoas falando sobre esse musical e pessoas rebatendo essas críticas, e o Lin mesmo rebatendo essas críticas, eu fico tipo... Ela mora na entrelinha, ela mora no ato final que a Eliza fala que ela... juntou fundos pro monumento do George Washington. Aí ele, she tells my story. Aí ela fala, eu falei contra a escravidão. E o ator faz uma cara pra ela de putz.
Porque o George Washington
foi
literalmente muito escravocrata.
Assim, existe muito escravocrata e pouco escravocrata. George Washington está no muito, né? E ele é
muito.
Um homem latino fudido. E todas essas figuras racistas, figuras escravocratas, que fizeram parte da fundação dos Estados Unidos, estão sendo colocadas ali como pessoas que falam, tipo, cara, o país é meu, a história é minha, e aí você vai ser representado por uma pessoa que é negra, e ninguém pode chorar porque você morreu, vai tomar no cu, todo mundo, esse país é outro, a história é outra, e a história é minha.
E outra, a família da galera ama. A família do Thomas Jefferson ama, a família do Hamilton ama, dos caras mesmo, os caras que tem título mesmo, eles amam.
O príncipe Harry viu e adorou a caricatura lá do bisavô dele, tatravô dele.
E pensa no que significa. Imagina que é um musical que foi lançado ali na reta final do mandato do Obama. E chegou, né, ao mundo todo, foi lançado enquanto filme no fim do mandato do Donald Trump. Tem uma música que fala: Immigrants, we get the job done.
We get the job done.
A importância que isso ganha com o tempo, sabe? Como é que Hamilton atravessa já duas fases muito distintas da história americana e continua com o mesmo poder, né? Antes era uma comemoração, agora é uma luta, né? Uma luta contra isso. Um cara que quer construir um muro separando Estados Unidos e México e não conseguiu, graças a Deus.
E eu acho que é lindo quando rolaram agora as eleições americanas e eu tava discutindo num grupo, inclusive é um grupo que o Lucas tá, é o grupo Realities and Futilities, que é um grupo de pessoas que são amigas da Raquel Casmala, que trabalha com a gente, e a gente entrou nesse grupo todo mundo junto e tal. E aí a gente falando das coisas e tal, eu falei, gente, mas vocês já viram Hamilton? Porque tem várias paradas que estão acontecendo que é a mesma coisa. Tanto que começou a virar meme no TikTok, porque todas as músicas tinham a ver com o que estava acontecendo. Então, aquele momento que a gente ficou esperando pra ver, puta, demorava pra apurar, a gente não sabia. Aí faltava só um estado, o estado de Nevada. Todo mundo usando The Election of 1800 no TikTok pra falar... Jefferson or Burr, choose, choose, choose. E aí a Nevada entrava e falava: The people are asking to hear my voice. E todas essas... E aí depois, no final, quando o Biden ganhou, teve uma mulher muito fodona que ela fez, tipo, pessoas brancas. É, we fought with him. E aí, mulheres, I loved him. E aí ela, é, mulheres negras, I'm the damn fool that shot him. Tipo, foi a gente que tirou ele de lá. Então é o poder que esse musical também dá para que as pessoas contem e recontem a história delas, políticas, dentro do país em que elas vivem. E eu acho que essa é a glória maior que uma obra cultural pode chegar. No momento em que ela abraça o momento histórico dela por tanto tempo, como a Liv falou, por duas administrações completamente diferentes, históricas por dois motivos completamente diferentes, e ela não envelhece, ela só aumenta a popularidade e ela só continua abarcando mais sentimentos, velho.
Não fica datada e só ganha...
História está feita, história está feita.
O que o Lin fez... Cara, aquele homem estava abençoado no dia que ele leu essa porra desse livro, que ele resolveu comprar esse livro naquela livraria de aeroporto, porque o que ele faz é um troço realmente fora da curva, né? E assim, eu, aquela hora que... Foi o Lucas e foi a Bia que falou do... Que não é spoiler. Uma coisa que eu amo de Hamilton é que Hamilton começa com spoiler, né?
É, isso!
Conta tudo. A primeira música te conta tudo o que vai acontecer. E aí, galera, mimimi do spoiler, perde a graça?
É, não. Eu queria só citar, além da narrativa que vocês estão falando, elogiar como uma, essa peça, né? Ela é impressionantemente cinematográfica, né? Pra algo que é filmado nesse palco tão pequeno, que faz a gente...
Absurdo,
ao mesmo tempo
absurdo.
Que tem uma intimidade, né? De você parecer que tá no teatro ali. Tem, ao mesmo tempo, dá essa noção de grandiosidade e intimidade ao mesmo tempo, né? Te coloca diretamente dentro da ação, de um jeito bastante envolvente, né? Então, parece que você tá sentado
todo
realmente no melhor lugar do teatro.
Deve, assim, sonhou em filmar teatro na vida, deve babar com essa com essa montagem
isso.
do Hamilton.
Porque é muito difícil. É muito difícil de fazer. E demanda muito dinheiro.
Tem muita câmera na mão. Tem
muito.
Muito, tipo, a câmera é um personagem, né? Então, olha, eu sou muito putinha de Lin-Manuel Miranda, sim.
Ah, eu também.
Mas aí tem uma coisa, eu acho que pra eu não ficar só no hype e na glória, caso vocês estejam falando, ah, mas não teve uma pessoa que vocês convidaram que não gostou? Não. Mas tem um momento...
Foi meramente selecionado.
Mas teve um momento que a primeira vez que eu assisti, eu falei, ah, meio breguinha, vai... Que é o rewind, porque a hora em que rola o rewind, eu achei meio de... Sabe quando você é criança e você fala, não, pera, volta a brincadeira. Eu achei meio isso. Depois, quanto mais eu fui assistindo, mais eu fui apreciando.
Mais genial você achou.
Mas a primeira vez bateu estranho, mas eu acho que tem a ver com essa quebra de modelos, de musical. A segunda coisa é, por conta dessa gravação, alguns detalhes que ficam muito mais evidentes no teatro, porque depois eu fiquei vendo TikToks de pessoas que foram no teatro com outros atores, e aí era tipo comparação de Elizas, em comparação de Hamiltons e tal. Tem alguns detalhes que olhando assim, você fala, ah, pô, no teatro dá pra ver melhor, que é no balcão de cima do palco, várias paradas vão acontecendo, então... E isso é um spoiler que eu vou falar agora. Isso, acho que é tipo o único spoiler que acontece.
Não tem sessão de spoilers nesse cinemático de hoje, tá? Então, fala
então, tá
à vontade.
Bom. John Lawrence morre. É que eu falo que é o único spoiler, porque é a única coisa que não está no álbum. É a única música que não tá lá.
De fato, é a única música que eles cortaram.
É, então ele morre, e quando ele morre, a Eliza tá lendo a carta pro Hamilton, porque o Hamilton parece que desaprendeu a ler, né? Ô, Eliza, lê pra mim a carta? Mó folgado, caralho. Ela tá lá
cansada
lendo...
de fazer dueto com
aí não tem tempo pra fazer
aí eu não consigo ler, nem ser presente na vida dos meus filhos, nem não te trair, de resto, enfim.
O famoso homem hétero.
Puta, cara, e o Hamilton é muito homem hétero, viu? Mas enfim.
Muito.
Na hora que tá rolando, lá em cima, no balcão de cima, tá o Lafayette e o Hercules Mulligan lendo a mesma carta.
Recebendo as cartas.
Eu vi isso, tipo, na décima vez. Eu falei, ah, lá!
Eu demorei pra ver também.
É, e aí eu acho que como você tá no teatro com a visão total ali da situação, você saca melhor.
E uma coisa, já que você falou de John Lawrence, eu acho que vale uma pessoa que a gente vale destacar aqui, um ator, é o Anthony Ramos, né? Que ele faz o John Lawrence, que diz, reza a lenda que na história real teve um caso com o Hamilton, e isso fica
nossa, implícito. Hamilton era o pau durão da época, cara. Hamilton gostava de todo mundo, comia todo mundo. É isso aí.
O meu geral. Se desse mole, comia a gente também, mas enfim. Ele faz o John Lawrence, né? A peça dá a entender, né? É tudo reza a lenda, então assim, dá a entender que os dois têm uma coisa a mais, que não é só amizade ali entre os dois.
É broderagem que chama, Lívia.
Exatamente, ele é um puta ator, tipo ator pra ficar de olho. Acho que a galera nem deve ter feito, quem já viu, quem vai ver, talvez não faça a ligação, mas vai lembrar. Ele fez a drag queen amiga da Lady Gaga no Nasce Uma Estrela.
Isso.
E ele fez o papel que foi do Spike Lee no Ela Quer Tudo, né? O Mars. E ele tá muito bem em tudo, assim. O Anthony Ramos é aquele cara que eu acho que ele merecia um pouco mais de reconhecimento. Que acaba... A gente fala muito do David, a gente fala muito do Leslie Odom, que é um troço incrível, né?
Nossa, então, a gente nem falou dele... impecável em Wait For It. É a coisa mais linda.
A interpreta pra mim, Wait For It podia ser uma, é uma música pop perfeita. Ela existe fora de Hamilton. É uma música que podia ser lançada como single e bombar em qualquer premiação, qualquer charts da Billboard, porque é uma música pop perfeita. Né? Aí a gente baba na Filipa Su, que faz Eliza, a gente baba na Renee, mas realmente eu sou bem apaixonada pelo Anthony Ramos, que faz o John Lawrence, e quando o John Lawrence morre, ele faz o filho de 9 anos.
É o menino
anos,
que entrou pra morrer, né, na peça.
Exatamente. Ele faz o filme...
Não, e o Anthony vai ser o Snavi, né, que era o personagem do Lin-Manuel, no filme de In the Heights, escolhido pelo próprio Lin. Então, assim, ele é literalmente o sucessor, assim, do Lin, assim, enquanto atuação.
E, cara, ele é muito bonitinho interpretando o moleque de 9 anos.
Ele é muito fofo. Não,
e diferentemente
falando
do Lin, né? E diferentemente do Lin, eu acho que essa é a minha única crítica a Hamilton. É, que depois eu já vi Hamilton com outros elencos, e é muito diferente quando você tem um ator que de fato canta muito bem. Não é o caso do Lin.
É isso aí.
Não é o caso do Lin. É muito diferente quando você assiste Hamilton com um ator que canta.
Mas
né? O Lin, ele chora. Ele faz rap e ele chora.
O Lin é carismático, ele ganha no carisma. É isso, é porque ele é um compositor brilhante. Ele é o cara que botou toda aquela galera ali, pegou, juntou aquela galera, os amigos dele, sabe? Pô, a gente tava vendo o Jonathan Groff fazendo, sei lá, Glee Mind Hunter. Ele faz um troço completamente.
Pô, eu criei todo esse negócio aqui, não vou cantar. Vocês não me enchem o saco, né?
Exato.
Eu tomei um susto. Quando eu vi Jonathan Groff no palco, porque eu fiquei olhando e falei, peraí, é o cara do Mindhunter, caralho. É o cara do Mindhunter. Aí ele começa a cantar que nem um anjo.
Que caralho. Gente, aí quando você é um viadinho fã de musical como eu, você fala, é o menino de Glee, cara. Tipo, Jonathan Groff é o menino de Glee.
Não é Mindhunter.
Entendeu? Que, tipo assim, que já cantava lá, ó, Total Eclipse of a Heart 2010. Tu tava tipo, meu Deus,
isso,
que branquelo lindo.
Ele juntou essa galera, né? Ele recontou a história dando espaço para pessoas que não teriam espaço na Broadway normalmente. Ele juntou essa galera, ele compôs essas músicas lindas. Então assim... Ele pode até ser meio canastrão, que eu não ligo. Eu acho até charmoso.
Não, e também tava cansado. Eu acho que, tipo assim, uma coisa que a gente tem que ver é o período que foi gravado, né? A gravação que a gente viu, ela foi gravada no início de julho. De julho de 2016, logo depois do Tony Awards, que é uma season muito pesada, onde eles precisam fazer muitas e muitas e muitas sessões, e o Lin tava literalmente exausto, porque você faz press pra ganhar o Tony, você faz press porque você ganhou o Tony, então tipo assim, é muito exaustivo e mais do que isso, né? Além do que a gente vê eles fazendo, eles têm que fazer aquilo 8 vezes por semana. Broadway, é isso.
Vou jogar a pergunta de $1 milhão.
Isso, joga pra gente poder
música
ir pra notinha.
Favorita. Música favorita. Eu acho que vale duas músicas favoritas, pra não ficar zoado no coração da gente.
Ah, mas é...
Tá.
Bom.
Do momento, porque isso muda, tá, gente? Na minha época, quando eu comecei, antigamente, era o Skylar Sisters. Depois mudou. Atualmente? Não, brincadeira. Atualmente, as minhas músicas favoritas são Satisfied, que eu não posso ver um copo, que eu já começo. To the Groom! É bem ridículo. E a minha outra música favorita é Washington on Your Side, porque eu acho que ela vai crescendo, e ela tem três das melhores vozes do espetáculo. Ela tem um momento de harmonia no final que é muito diferente.
Perfeito.
É muito lindo. E fica aí a minha menção honrosa ao George Washington, que tem a voz mais chorosa, linda, deliciosa que eu já ouvi.
Christopher Jackson, o nome dele.
Vou responder beijo, rapidamente aqui. Eu acho que tem as músicas do You'll Be Back, né, do Rei lá, são chiclete, né? Eu até me sinto mal de
cantar. Mas são as primeiras, né?
Ficar cantando a única música
dos Beatles,
do,
né, que ele fala.
Do homem. É, exatamente. Mas se eu fosse escolher, seria mais short, obviamente. Eu acho que isso é um tapa na cara, como eu falei, é ver a roda sendo inventada ali.
É um sustão,
e,
né?
Você fica... É, exatamente. E eu acho que uma música que eu gosto muito, que eu escuto direto, é One Last Time. A Jasmine Sepa Jones lá manda muito bem.
Maravilhosa. É a namorada do Anthony Ramos na vida real.
É,
hein?
É.
Namorada. São casados, tem um clipe delicioso que eu mandei pro Lucas uma vez. A gente ficou, de novo, que nem duas adolescentes. Ai, como eles são lindos juntos, né?
Isso, amiga? E procura no Spotify aí que tem álbum dela também. Ela já cantou.
Ela é
sensacional. Ah, e trivia, ela é filha do cara que faz o pai do
This Is Us.
Do Randall, do This Is Us. É.
E os dois ganharam M. O que acontece, gente? As minhas músicas preferidas são... Ah, tem várias por inúmeras razões,
só
mas
duas,
eu poderia dizer
duas.
Que... É, The Scarlet Sisters, porque é a que nunca mudou. Tipo, desde eu ouço como se fosse a primeira vez. E eu acho a construção lírica de Non-Stop muito boa. Tipo, por mais que a gente fale, ah, Yorktown deveria ser o final do primeiro ato, porque tem aquele momento, né? Mas eu acho liricamente Non-Stop muito boa e também muito bem. O número é muito bem dirigido também.
Muito
acho que
bem.
Ficaria nisso atualmente, tá, gente? Mas assim.
Pode mudar.
É, hoje, na data de gravação, que dia que é hoje?
16 de novembro
de 2020. Se você estiver ouvindo isso mais tarde, nos pergunte no Twitter que já vai ter mudado.
Cara, eu comecei a ouvir depois, né? Você vai entrando no rabbit hole das coisas, vai ouvindo. Eu comecei a ouvir a carreira solo do Leslie Odom Jr., né? Ele tem uma versão de aquarela brasileira.
Perfeito,
que
anjo perfeito.
Delicinha. Ai, mentira, ele é
Tony
muito
Winner,
lindo.
Tony Winner.
Eu tô
Leslie
muito numa
Odom
fase
Jr.
apaixonada por ele, com Wait For It e Dear Theodosia, que é a coisa mais fofa do mundo. Eu amo essa música.
Muito bem.
E é isso.
Vamos dar notinhas? De 0 a 5 estrelas.
Eu cravo 5 estrelas pela primeira vez no Cinemático.
Muito bem.
5, mais que 5. Se pudesse, dava 6, 7, 8, 9, 15 mil.
Se eu não desse 5, eu estaria sendo hipócrita, né? Tipo...
Exatamente. É, se eu tivesse sendo essa fangão do caralho que eu tô sendo e falasse 4,5, ridícula, né?
Olha, eu... Queria...
Não, Merigo.
Eu gosto
Merigo.
Muito. E tudo
Carlos
mais.
Merigo. Olha como eu tô sofrendo trabalhando pra você. Olha como a minha carinha
isso.
Tá de cansada. Me alegra.
Me faz
feliz, Merigo.
Tendo dito tudo isso que a gente disse aqui, eu queria dizer que eu vou dar 5 estrelas. Foi meu único 5 estrelas.
Caralho.
Puta que pariu!
Foi meu único 5 estrelas em 2020.
Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Nossa, Galvão Bueno tá chorando na casa dele.
Tanta música boa pra gente tocar agora e tá tocando essa. Nota máxima.
Então tá bom. Então você quer Hamilton. Dizer que The World Turned Upside Down no Cinemático.
Isso.
É isso que acabou de acontecer.
Exatamente. A sorte é que a gente não convidou Pedro Estraza, né? Porque a gente sabia que ele ia derrubar a nota. Então...
Ah, não. Aí ia estragar
não,
a média.
Não,
beijo,
eu ia
Pedrinho.
Ser obrigado a agredi-lo.
Puta, cara. E aí, assim...
Beijo, Pedro.
Um beijo, Pedro. A gente te ama, mas ia ser bem difícil.
O Cinemático de hoje fica por aqui. Aliás, vai ter Mamilas Cultura sobre Hamilton. Quem quiser ouvir mais, né? Da família B9 discutindo Hamilton... Fique de olho
isso.
Aí, ou de ouvidos,
faça
na
isso.
Nossa família B9 de podcast,
é isso aí.
Tá?
Não esqueça de contar pra gente sobre Hamilton nos Twitteres. Quem é você no Twitter, Liv?
Eu sou o @LivBrandão. Se você procurar por Liv Brandão Hamilton, você entende o tamanho do meu fogo no ralo
isso.
Por esse
motivo.
Gente, eu sou Debrito, tem uns underlines lá no mesmo, digita Debrito, que vai lá, D-E-B-R-I-T-T-O. É isso, é nóis.
É isso. Eu sou Fiorotto Beatriz, e o Merigo é...
Eu sou o Semerigo, mas indico que você siga o Cinemático Pod no Twitter.
Tem isso
e também. E também o Cinemático no Letterboxd, tá? Marca nós lá ou manda e-mail.
E siga o velho bom e-mail. O Instagram do B9 também.
Isso aí, Brains9.
Siga o Instagram, o @Brains9 em todas as redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que a gente faz. Isso. E pra você exaltar Hamilton em todos os lugares.
Muito
Se
bem.
Se for pra falar mal de Hamilton, não precisa mandar não, tá? Você fica tranquilo.
Não, aí você não,
reclama aí na sua casa.
Todo mundo que assistir Hamilton agora no Disney Plus vai precisar de alguém pra conversar, então tamo aí.
Muito bem.
Tamo aqui total.
Procura nós. Gente.
Então tá bom.
É nós.
Beijo.
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 Beijos.
Who lives, who dies, who tells your story?